Mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos dar sequência à mensagem e à exposição do Evangelho, porém, uma mensagem continuada. Hoje nós veremos o sexto tópico da mensagem, que ela está continuando, e nós estamos interrompendo o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Mas por motivo de tempo, nós faremos isto ainda mais uma mensagem, se o Senhor permitir. E hoje à noite eu quero meditar um pouco com vocês sobre a vida. Então, antes de lermos o texto, de pensarmos no assunto, eu espero que você não saia daqui com crise de identidade, nem com problemas existencialistas, mas que você pense a respeito da vida. Eu quero tentar simplificar isto e não complicar. Mas para você me acompanhar e pensar um pouco a respeito, o que você espera de tudo? O que você espera alcançar na vida? O que você espera da vida? Você vive atrás do quê? Certamente você espera alguma coisa da vida. Uma pergunta bem abstrata quando você pergunta. O que você espera? Qual o sentido da vida? O que você busca? Você vive atrás do quê? Quando você acorda pela manhã, o que te dá ânimo para sair ao trabalho, para estudar? Sobre o que você ora? Aqueles dias de angústia, de temores, de tristeza, o que você pensa para encontrar ânimo, para encontrar cor nas coisas, para ver o mundo de outra maneira? E por último, outra pergunta interessante é: qual o sentido da vida? Por que viver? Por que continuar a existir? Aliás, por que alguma coisa existe e não nada? É uma boa pergunta a ser feita. Por que estamos aqui? Por que algumas pessoas morrem e outras continuam vivas? São perguntas que assolam às vezes a nossa fé, assola todo o ser humano e atinge também os cristãos, aqueles que têm fé. Estamos ouvindo algumas mensagens sobre a fé centrada em Cristo e respondendo à pergunta: o que a fé centrada em Cristo produz em seus discípulos? O que muda por termos uma fé em Cristo? O que nos torna diferentes dos demais homens que andam por aí, dos seguidores das demais religiões? O que a fé centrada em Cristo produz? O que ela muda em nossos corações e nos deixa ver a vida de forma diferente? Então, olhando o que a fé centrada em Cristo produz nos seus discípulos, nós já respondemos no versículo 1 até o versículo 6, que a fé centrada em Cristo produz grande compaixão. Nós olhamos para as pessoas de forma diferente. Nós temos compaixão delas, e Jesus fez isto quando partiu da Judéia para a Galiléia. É a explicação de João. Uma segunda resposta nos foi dada, que a fé centrada em Cristo produz preceitos que quebram preconceitos, quando no versículo 7 ao 9, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana se iniciou. Observe versículo 7 até o 9. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nessa explicação de João e narrando o início da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus quebrou todos os preconceitos da sua época, falando com uma mulher samaritana, que estava ali isolada das demais mulheres porque havia um problema social. Ela havia casado 5 vezes e era discriminada, e Jesus está falando com ela. Também a fé centrada em Cristo produz interesse exclusivo apenas em Deus, apenas em Cristo. Versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. A quarta resposta sobre a fé centrada em Cristo é que ela produz uma expectativa que não é terrena. Nos faz ver além das coisas. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela ali despreza Jesus. Você diz que tem uma água viva e nem tem balde para tirar a água do poço. Ela só conseguiu ver nele um homem tentando oferecer água como qualquer outro. Mas a fé em Cristo produz uma expectativa que não é terrena, que vai além da aparência, além do mundo dos homens. E a quinta resposta que encerrou a mensagem da semana passada é que ela produz uma esperança acima de uma vida social. O versículo 12 diz assim: És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Ela questiona: Você, por acaso, é maior do que Jacó, que resolveu todo o nosso problema com água? E que há milhares de anos nós temos água nessa fonte, porque ele descobriu e mudou toda a nossa geração, toda a nossa sociedade. Você quer fazer mais do que Jacó? E o que João estava tentando dizer aos seus ouvintes serve para nós hoje, que essa esperança vai além da vida social. Jacó e outros homens podem mudar a vida da sociedade, mas ninguém pode fazer o que Jesus pode fazer. Se esta é a intenção de João ao escrever aquela igreja, dar respostas sobre a pergunta o que a fé centrada em Cristo produz no coração dos discípulos, hoje nós vamos continuar a partir do versículo 13, mas nós vamos parar no versículo 19 a pensar um pouco sobre a vida. E quero trazer algumas informações para você compreender a mensagem de hoje. Informações que já foram dadas lá no início, pois esta é a 22ª mensagem já e às vezes vamos nos esquecendo do contexto. Quando João escreveu o Evangelho, ele está escrevendo a uma igreja que abandonou a fé em Cristo, a fé genuína. E antes de construir uma fé genuína e explicar o que ela produz nos discípulos, ele já desconstruiu o que a fé não é, uma fé espúria. De que aquela igreja havia abandonado a fé unicamente em Jesus e passou a seguir outros ensinamentos mais fáceis. Um Evangelho mais simples, mais divertido. Um Jesus que não julga mais pecado, que não condena, mas fácil de seguir. Que nem é tanto Deus e homem, como alguns disseram. E estão maculando a fé em Cristo Jesus, e ele escreve agora para restaurar essa fé única em Jesus, porque senão eles não entenderiam o caminho do céu, pois só Jesus é o caminho do céu. E também havia ali, na expectativa de João, a quebra de que essa fé espúria pudesse produzir uma igreja que fosse uma espécie de clube evangélico, onde todos estavam agora se reunindo para o seu bel prazer, para encontrar alguma coisa, uma vida melhor. Porque, afinal de contas, Deus removeria a perseguição que estavam sofrendo no final daquele século, os sofrimentos, e alguns falsos profetas haviam prometido isso à igreja, o que vai culminar logo mais à frente em outras crenças históricas que maculou a igreja e fez com que aquela igreja se perdesse. Onde o próprio Jesus vai dizer a João, no livro de Apocalipse, escreve a estas igrejas, a igreja de Éfeso está lá. Eles estão frios espiritualmente, eles estão afastados de Deus, eles têm obras boas, mas estão muito longe de Deus. Então há essa expectativa também sobre a fé, sobre o que eles estão buscando, sobre onde estão encontrando contentamento. E hoje à noite as nossas aplicações, elas caminharão nesta direção. Qual é o sentido da vida para nós hoje? O que nós buscamos? Será que estamos nos encontrando todos os domingos? Será que lemos a Bíblia? Será que nós oramos e buscamos a Jesus apenas para resolver nossos problemas sociais, como aquela mulher entendeu? Será que a água que Jesus tem para dar é a mesma que qualquer outro tem e é esta que nós queremos? Não queremos a promessa genuína, nós queremos promessas palpáveis. Porque, afinal de contas, vida eterna é uma coisa que eu não vou experimentar agora. Mas eu quero algo que eu possa experimentar agora. E então a fé que é produzida no coração dos discípulos é só uma religião e não mais a autêntica. E é por isso que eu queria pensar com os irmãos sobre mais uma resposta sobre a fé centrada em Cristo. E que a fé centrada em Cristo produz acalento para a angústia do coração. Nós vamos questionar o sentido da vida, pensar a respeito de nossa existência. E por que a fé em Cristo muda tudo? Porque ela resolve o nosso maior problema. A fé centrada em Cristo produz acalento para a angústia do coração. Esta é a sexta resposta. Então observe comigo no versículo 13. Depois que ela questionou a Jesus, você não tem nem como que tirar, ela está desdenhando dele. No versículo 13, ele diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, ele se refere à água que Jacó deu, quem beber desta água tornará a ter sede. É interessante como João propõe o Evangelho, mostrando a centralidade de Cristo em todo o Evangelho, e João é o único que consegue colocar isso de forma figurada em alguns momentos. João é o único que chamou Jesus de que ele tem a água, ou ele é a água da vida, e também o pão da vida, de que ele é o alimento que nós precisamos e a água que nós precisamos para matar a sede. João gostou de apregoar essas figuras que vinham do Antigo Testamento, visto que era sua comunidade, suas raízes são judaicas. E agora ele faz esta afirmação no controle ali entre a voz de Jesus e a mulher samaritana, porque certamente esse diálogo foi muito maior do que ele registrou. Ele resumiu para que seus leitores entendessem a sua intenção. E lá, quando a mulher questiona, você não tem com que tirar água, e ele olha para aquela mulher e Jesus diz, olha, mas a água que você está tirando aí, você vai ter sede de novo. Então pense um pouquinho, qual o sentido de vir aqui todos os dias pegar água, se amanhã você vai ter que pegar de novo? Porque você vai ter sede de novo. E você vai passar a vida toda vindo aqui nesse poço pegar água. Há uma ideia nesse sentido sobre a angústia que o ser humano tem, porque Jesus, não somente Jesus, está apregoando ali, pegando aquela figura do Antigo Testamento, onde Deus se revelou, usando uma necessidade básica do ser humano, sede e fome, e agora João destaca isso no Evangelho, começando lá com a narrativa de Nicodemos, passando pela narrativa com a mulher samaritana, e depois ele vai colocar isso como uma figura. Jesus é a água viva de que nós precisamos para saciar a sede do coração. Há esta ideia sobre angústia. Eu quero tentar resumir um pouquinho disto, e eu quero tentar simplificar bem essa ideia de angústia. Angústia é o que todo ser humano tem, e nós nascemos com ela. Todos os seres têm angústia. Angústia é o que move a sociedade, é o que nos faz desejar um dia melhor, é o que nos esforça, é a motivação que temos para o trabalho, para os estudos, para a convivência. É, de fato, a angústia que leva a humanidade a ser humana, porque a diferencia dos animais. Como seres biológicos, somos exatamente iguais aos animais. Mas a diferença é que se você for hoje, chegar na sua casa e disser para o seu cachorro, para o seu gato, você vai morrer um dia, não vai mudar nada. Ele vai continuar sorrindo para você, brincando com você do mesmo jeito. Mas nós, seres humanos, temos algo dentro de nós que nós não aceitamos que o mundo seja só isto. Nós buscamos sentido nas coisas. Nós queremos encontrar algo mais do que acordar todos os dias e trabalhar e estudar e ter família e depois morrer. Tem que ter alguma coisa por trás disso tudo. A vida não pode ser tão simples assim. E o que vários filósofos durante a história tentaram explicar, então qual é o sentido da vida? Por que vamos gastar nossas energias se vamos morrer um dia? E há um indivíduo no século XIX... Søren Kierkegaard disse assim, a angústia é a possibilidade de liberdade. É o medo dessa possibilidade. A angústia é o puro sentimento do possível. É o medo do desconhecido. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, então por isso nós temos angústia. Nós não sabemos em quanto tempo teremos aqui, então nós pensamos simplesmente em possibilidades, isso nos dá angústia, isso aperta o coração, porque nós não sabemos o que vai ser. A angústia nasce quando nós temos que escolher alguma coisa. Quando você tem duas possibilidades de emprego e você pensa, se eu escolher este emprego, eu vou ter que dizer não ao outro, mas será que o outro não é melhor que este? Angústia. Nós não sabemos qual é o resultado de nossas ações, de nossas escolhas, e é isso que nos move a questionar, a buscar um sentido nas coisas. É por isso que saímos todos os dias para trabalhar, tentando buscar algum significado. E quando não encontramos, a angústia começa a dominar e nós temos depressões, desesperos, ansiedades, temores que nos escravizam, porque não encontramos sentido na vida. Vários filósofos não chegaram à resposta de como solucionar a angústia, a não ser a religião. Em 1950, depois da guerra, Sartre, outro filósofo, resolveu explicar o que ninguém havia explicado antes da guerra, e o mundo agora passou a questionar novamente. Achávamos que o mundo ia acabar com a guerra e não precisaríamos mais desejar nada. A guerra acabou e o homem voltou a sonhar. nasce uma nova filosofia e que chegou no mesmo lugar, na mesma encruzilhada. Então ele disse: a existência precede a essência. Nós existimos e não sabemos por que existimos. O existencialismo é o humanismo. Se você não sabe por que existe, você não sabe por que é humano. Viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequência, e de repente você cai e a vida acabou. E você passou o seu tempo todo buscando algum sentido na vida até que ela terminou. Eu disse que eu queria que, não quero que você vá embora agora, sem que eu termine a mensagem, para você não ter crise existencialista. Mas todos nós aqui, nós vivemos a vida como alguém que saltou de um avião em queda livre na sua existência, olhando para o chão e descobrindo que uma hora você vai se chocar com ele. Só isto. A vida é uma contagem regressiva para a morte. Um dos meus poetas favoritos, Fernando Pessoa, que é o ser humano, ele é só um cadáver adiado. Mais nada. É isso que nós somos. Nascemos, vivemos buscando sentido nas coisas, se encontram ou não. Alguns encontram, outros não, mas o resultado é certo. Todos nós chocaremos com o chão, porque todos nós estamos em queda livre e não há ninguém que possa nos segurar no meio do caminho. Todos nós. Qual o sentido da vida, então? O que nós estamos fazendo aqui? Por que trabalhamos? Por que estudamos? Por que temos filhos? Por que nos relacionamos? Por que nos reunimos todo fim de semana? Para alcançar o quê na vida? Qual o sentido? Entramos no mar de angústia. Era isto que Jesus estava querendo fazer com que aquela mulher percebesse. Você está tão feliz que Jacó lhe deu água. E por quê? Se todos os dias você precisa vir aqui para buscar água e matar a sua sede de novo, Jacó não resolveu o seu problema. Ele só adiou o seu problema. Ele só lhe deu uma solução temporária, porque logo em seguida terá sede de novo. A água que ele deu não resolveu o seu problema. Ele não resolveu a sua angústia. O nosso irmão, que perdeu hoje, ontem, né? O irmão partiu, Aparecido o nome dele, estou certo, né? Partiu ontem, e aí estávamos hoje lá. Então, para ele é bem recente. Talvez ele e sua família vão entender coisas que nós hoje não vamos entender tão bem. Porque quando nós passamos pelo luto, nós questionamos o sentido da vida. Mas uma semana depois, nós passamos a esquecer que a morte existe. Então, eu acho que o Valdir vai entender melhor a mensagem hoje à noite, porque quando nós nos defrontamos com a morte, nós queríamos evitá-la a qualquer custo. Se eu pudesse, eu salvaria todos da morte, mas ela é muito mais forte do que eu. Então, quando alguém próximo a mim morre, isso me faz pensar acerca da vida. Um dia será a minha vez. Um dia será a vez daqueles que estão próximos. Um dia será a vez de alguém da minha família. Estamos em contagem regressiva, né? Caminhando para o fim de nossa existência. E se não pararmos hoje para questionar, não entenderemos o que Jesus estava dizendo àquela mulher. Por que você vem aqui todos os dias pegar água se você vai ter sede de novo? Ele estava fazendo pensar sobre a sua existência. De que há um buraco que ninguém pôde saciar. Há algo ali. Então ele começa a comparar agora a água de Jacó e a água dele. E no versículo 14 diz assim, leia comigo o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha a comparação que ele faz agora com Jacó. A água que Jacó deu, você toma e volta a ter sede. Não resolve o seu problema. Mas a água que eu lhe der não é uma água comum. A água que eu lhe der é diferente, porque ela não sacia a sede temporariamente. A água que eu lhe der, se você tomar dela, nunca mais terá sede. Mas a de Jacó, sim. Observe o que ele faz, então. Que a água de Jacó traz esperança terrena. E no lugar em que eles viviam, quem encontrava água trazia esperança a uma sociedade. Criava-se uma cidade inteira quando alguém encontrava uma fonte. Foi assim com Jacó. A solução é externa, nos dá esperança de que agora nós vamos poder sobreviver. E é uma satisfação temporária, porque agora você tem que ir todo dia lá buscar água. Jesus, ao trazer esta realidade, ele compara a água que ele tem para beber e diz assim: a minha água, quem toma dela, nunca mais terá sede. É uma satisfação completa, porque é o fim da angústia. Quem encontra a minha água não busca mais nada na vida, porque o maior sentido que tinha ele encontrou. Quem beber da minha água tem uma solução interna. É muito mais do que resolver problemas sociais. Resolve um problema da humanidade. O que nenhum filósofo conseguiu concluir, Jesus diz, é muito simples. Qual o sentido da vida? Não haverá nenhum sentido na vida, a menos que você tome da minha água. A solução é interna. E a esperança, ela é eterna. Sabe por que eu mencionei que a morte é o que nos faz pensar sobre a vida? Porque a morte não é o caminho natural para a humanidade. A morte é nossa inimiga. E pense a dificuldade que nós temos para lidar com a morte na nossa cultura. E nossa cultura, eu me refiro à cultura evangélica. Dentro da igreja evangélica, nós temos uma tentativa de lidar com a morte, de diminuir a morte. E até ao tentar dar esperança àquelas pessoas que passam pelo luto e que sofrem quando a morte atinge o seu lar, nós maculamos a fé e começamos a dar esperança falsa. Ah, não se preocupe, não, a morte não é nada. Como não é nada? É a morte que tem nos derrubado todos os dias. Ela está aí em alguma esquina esperando que você passe e a hora que você passar por ela, ela vai te apunhalar pelas costas. A Bíblia chama a morte de inimigo. E é o último inimigo a ser vencido. Nós ainda seremos derrotados pela morte. Então eu vou te deixar desesperado agora com o que eu vou dizer. E acredite, você vai morrer um dia. Talvez para alguns não demore muito, para outros talvez demore um pouco mais. Vocês, todos que estão aqui hoje à noite, morrerão um dia. E todos os dias, mesmo que ninguém lhe pergunte, você acordará aquele dia tentando evitar a morte. Tentando encontrar algum atalho para não se encontrar com ela. Mas um dia vai ser inevitável. Portanto, viva seu dia, todos os dias como se fosse o último, porque um dia será. Um dia vai ser. Para mim não, mas para vocês sim. Eu sei que seria arrebatado. Mas note, a Bíblia chama de inimigo, ceifa. E o que, que nos faz entender diante da morte? Que quando nós chegamos diante da morte, descobre, não tenho como evitá-la, eu não posso vencê-la. Então não tenho esperança, então a vida não faz sentido. A menos que alguém venha e me dê algum, e faça alguma coisa para que eu possa passar pela morte, que ela não seja o meu fim, resolveria meu problema. Haveria então na vida algum sentido? E é exatamente isso que Jesus quer dizer a ela, que a água que ele toma não resolve só o problema temporário, não dá um sentido na vida somente para o dia seguinte. Não sacia a sede por meia hora, por duas horas, por um dia, ou por uma semana, ou por um mês. Ou por 10, 20, 30, 40, 50, ou até 100 anos. A água que ele tem sacia a vida toda, porque ela é para a vida eterna. O que significa que quando eu olho para a morte, eu tenho certeza de que ela é um inimigo, mas que alguém vencerá ela por mim. Ele já fez isso no passado, mas eu vou ter que enfrentar esse inimigo, ser derrotado por ele, mas eu não vou ficar lá na derrota. Por que razão? Porque assim como já foi mencionado no culto hoje, Jesus ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. É exatamente isto que dá sentido. Aqueles que não entenderam Jesus estão ainda lutando para encontrar alguma razão para existir. E de fato, eu confesso a vocês de que estão perdendo o seu tempo. Porque homens no passado gastaram a sua vida simplesmente para responder à pergunta qual é o sentido da vida e morreram sem encontrar explicação. E ninguém vai encontrar explicação que possa acalentar o coração de qualquer pessoa que questione. Mas aquele que encontrar Jesus resolveu o maior enigma da humanidade. Colocou fim em toda a angústia. A vida faz sentido. Porque mesmo que eu morra hoje, ela continuará porque alguém vai me ressuscitar no dia seguinte. Ela não termina ali. Aquele inimigo me vencerá por causa do pecado que há na natureza. Mas alguém ressuscitou e prometeu que eu ressuscitarei também. Portanto, a morte é inimiga, mas eu não preciso mais temê-la. Ela não será o meu fim. E é isso que Jesus está dizendo àquela mulher. A água que eu tenho pode fazer jorrar nele uma... É uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. Observe no versículo 13 até o versículo 15, que João coloca várias vezes nessa narrativa, esse embate sobre a água. E que água? Por que esse símbolo da água que João traz, que Jesus também traz, no Antigo Testamento, já foi mencionado na narrativa com Nicodemos, no versículo 5 do capítulo 3. Quando Jesus olha para ele e diz assim, se você quer ir para o céu é impossível. Porque para ir para o céu tem que renascer. E em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evidentemente que ele buscou isso do Antigo Testamento para prefigurar o que os profetas já haviam dito sobre o que significava a água de Deus. E no capítulo 36 de Ezequiel, na verdade está faltando a referência ali, no capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 e 26, diz assim, então aspergirei água pura, Deus falando pela boca do profeta, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, o interessante é que quando ele fala sobre essa água, ele está falando de uma água que sacia. Dar-vos-ei coração novo, uma regeneração, e porei dentro de vós um espírito novo, um outro sentido para a vida, um outro fôlego, uma outra maneira de desejar a vida, porque eu tirarei de vós o coração de pedra e vos porei coração de carne. Irmãos, a regeneração é um outro sentido para a vida. A regeneração, a salvação, a conversão é quando você começa a olhar o mundo de forma diferente. E você busca outras coisas. Você busca outro sentido, talvez para as mesmas coisas que buscavam antes. Essa liberdade é uma libertação da escravidão natural de que todos os humanos são presos. A angústia, uma vez que ele é salvo, ele é liberto disto. Ele encontra um sentido. Ele encontra satisfação. Agora observe que esta água, a água que tira a angústia, lá no Antigo Testamento era a figura de Deus, de que Deus saciaria o desejo do coração humano. E quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus agora, na voz de João, passa a ser a figura da água. Ele é a própria água. A água que tira a angústia é o próprio Jesus, porque Jesus está dizendo assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, e o que ele estava prestes a dar, era ele mesmo, a própria vida. Pelo contrário, a água que eu lhe der, esta água que sacia, que ele começa a dizer que aquela mulher não é uma água física, ali é só uma figura. A água que eu lhe der, eu darei a mim mesmo. Isto vai saciar a humanidade. Versículo 10, já foi lido na mensagem passada, olha o que ele disse, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom, se você tivesse conhecido, se você soubesse que a dádiva, quem é a dádiva de Deus e quem é que está aqui diante de você, você é que pediria água viva. Era você que estaria sedenta por esta água. Ele está falando da própria pessoa. No capítulo 7, versículo 38, diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando dele mesmo. Aquele que crer, aquele que pensar, aquele que me entender, aquilo que for regenerado pela fé que há na minha direção, lá no interior dele alguma coisa vai mudar, há uma regeneração. Ele passará a ver a vida de forma diferente. Fluirão rios de água viva. Em Apocalipse capítulo 7, 17, o mesmo João escrevendo o que ele ouviu na visão dada a ele, falando sobre o Cristo, o Cordeiro, versículo 17 do capítulo 7, ele diz, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da viva, da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você pode perceber nesse texto que ele está falando de angústia? quando ele escreve um texto apocalíptico para dar esperança àquele povo que naquele momento ainda não tinha presenciado muitas coisas que estavam pela frente, a perseguição, a morte, tudo isto, e João lá lhes diz, esta angústia será saciada pelo próprio Jesus, que enxugará dos olhos de vocês toda lágrima causada pela angústia de viver numa terra turbulenta, cheia de violência, de morte, mas ele guiará vocês a águas, e a águas, água viva. No capítulo 21, versículo 6, ele disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Está falando que ele mesmo é a solução para a angústia do ser humano, que uma vez em pecado, busca alguma razão para existir. Não é interessante, antes de olharmos para a continuação aqui da narrativa, que um dos versículos mais importantes do Evangelho de João, talvez, capítulo 17, versículo 3, João disse assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você não memorizou esse versículo, memorize. Porque se você está encontrando outro sentido na vida que não é mais Jesus, é porque você se tornou como qualquer outro ser humano, tentando saciar a angústia. Você acorda todos os dias só para suprir um vazio que há no seu coração e encontrar sentido nas coisas, mas Jesus ainda não satisfez a sua vida. Talvez seja o momento de questionar a fé. Porque você não vai encontrar satisfação no seu trabalho. Porque você não vai encontrar satisfação no seu casamento. Você não vai encontrar satisfação nos filhos, no esporte ou qualquer outra coisa. Isso tudo vai te decepcionar. Se você ainda não entendeu que a vida eterna, que tudo que há de eternidade e que pode suprir a angústia do coração do homem é Jesus e ninguém mais. Está lá, a ti só. Não há outro lugar para buscar. Não há outra coisa para buscar. Mas quando nós saciamos a angústia, nós encontramos significados na vida de forma diferente. Nós temos outra motivação para viver. Há outras razões para julgar o mundo. O interessante que eu quero questionar com vocês, irmãos, o que aquela mulher não entendeu. Ela ainda tinha uma preferência pela solução terrena. Ela ainda estava cheia da sua própria angústia, que não conseguiu entender que era o Salvador que estava diante dela. E o seu coração não levou a desejá-lo. Ela preferiu a solução terrena. Porque no versículo 15, ela disse à mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda está querendo encontrar uma solução para o seu trabalho, que é árduo. Para o preconceito que ela sofre diante da sociedade, ter que ir lá buscar água sozinha, e não ter nem sequer um marido que possa ajudá-la no seu trabalho. Se você pode me ajudar, então me ajude. Ela não entendeu o que ele estava dizendo. Ela ainda queria uma solução terrena. E eu quero parar um pouquinho aqui antes das conclusões desse tópico final, mas já fazer algumas aplicações. De que todos que estão aqui, eu imagino que creiam em Jesus, de alguma maneira. Senão você não estaria aqui hoje à noite, eu imagino. Mas às vezes, mesmo os salvos, há alguns na igreja que não são salvos. Há alguns na igreja que estão buscando soluções terrenas e querem que Jesus sacie sua sede temporária. E até preferem que seja assim. Não precisa me dar salvação eterna, Jesus. Só resolvo o meu problema do emprego. Que já está bom. Não precisa me dar vida eterna. Só me resolvo o problema com a saúde. Já está bom. Tem muita gente se contentando com isto. Porque não é salvo. Porque ainda não entendeu lá o fundo da angústia. Agora, há outros salvos, mas que já macularam tanto a fé como os receptores de João, que passaram a buscar em Jesus apenas a solução temporária também. Eles querem coisas imediatas, vivem a vida no imediatismo, querem tudo para hoje. Nós fazemos de tudo para evitar o sofrimento e reduzimos Jesus como a mulher fez. Então por que você não resolve o meu problema? Basta prestar atenção em nossas orações. É difícil. É difícil nos libertar desta vida terrena, mesmo sendo salvos, porque estamos maculados por este mundo. Durante as orações hoje, o pastor perguntou, alguém quer me pegar o microfone e compartilhar uma palavra? E sabe por que nós não fazemos isto? Porque não estamos cheios da palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala do que está cheio, coração. Por que não falamos? Por que quando alguém pergunta, você tem uma palavra para compartilhar, você fica assim, bom, eu não tenho nenhuma coisa, Jesus não me deu um emprego novo, que eu ganhasse mais, senão eu contaria uma bênção na igreja. Jesus não me deu a cura milagrosa de uma enfermidade que eu não tivesse mais esperança na medicina, então eu não tenho nada para contar. O dia que isso acontecer, então é alguma coisa. Aí Jesus estaria fazendo alguma coisa por mim? Você já notou que é isso que acontece conosco? Mas quando nós falamos assim, olha a palavra que eu vou usar, alguém tem um pedido? Opa, é a chance que eu tenho de conseguir algumas coisas que não estou conseguindo. Afinal de contas, é tudo que eu preciso. Talvez alguns serão até honestos em dizer assim, mas foi para isso que eu vim aqui hoje à noite? Eu vim aqui para buscar alguma coisa. Vim aqui para buscar a cura da minha enfermidade, a solução para o meu problema. A solução para a crise que estamos enfrentando no país, afinal de contas, é para isso que Jesus serve. Devemos começar a questionar a razão por que nós cremos em Jesus, se estamos crendo corretamente, ou se estamos indo até Ele apenas para saciar temporariamente a nossa angústia, e não para nos dar um sentido de vida eterna. Note que ela quis isto, ela preferiu a vida terrena. No entanto, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, olha a forma depreciativa que você tem que olhar, que tem que ler esse trecho, porque Paulo está escrevendo para uma igreja ignorante, que não conhece o Jesus autêntico, que trocou a fé, a comunhão com os santos e transformou a igreja num clube para satisfazer a alma. E Paulo corrigindo, falando sobre ressurreição, ele diz assim, olha, você tem que perceber isso na cabeça de Paulo, no seu coração, nas suas emoções, ao compor essas palavras, dizendo assim, olha meus irmãos, se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, sabe o que nós somos? Miseráveis, se fôssemos traduzir literalmente. Somos os mais infelizes de todos os homens. Você deve perceber que Paulo não está escrevendo poesia àquela igreja, mas ele está dizendo assim, olha, se vocês querem viver a fé só para encontrar coisa aqui na terra, vocês são miseráveis. Vocês estão comendo a migalha do bolo e se contentando com ela. Vivendo satisfeitos com migalhas que caem da mesa, enquanto na mesa está de fato aquilo que faz sentido, que é o próprio Jesus, que é a solução que ele nos deu, que é a ressurreição da alma. Se você vive angustiado, se você vive depressivo, se você vive buscando sentido para a vida, você não conheceu a Jesus. Porque aquele que entendeu quem Jesus é, não sentirá mais sede. Não está mais por aí depressivo, buscando sentido nas coisas. Não está buscando satisfação nas coisas, por que razão? Porque quando ele compara aquilo perto do que ele tem, aquilo é migalha. Algumas pessoas querem contar bênçãos na igreja porque comprou um carro novo. Comprar um carro novo é migalha perto do que Cristo fez por nós. Saciar a angústia da alma que ninguém poderia fazer. Algumas pessoas querem contar uma bênção que ganhou um emprego novo e agora vai ganhar 3 vezes mais. Você pode ser milionário. É migalha perto daquilo que Cristo fez. Do que algumas pessoas descobriram nele. O restante é acessório. Agora o que nós fizemos? Passamos a viver como qualquer outra pessoa, buscando sentido nas coisas, no dinheiro, na riqueza, nos objetos, nos relacionamentos e até na igreja. Muitas pessoas abandonarão a igreja. Não estou profetizando, só estou falando de estatística. E vai acontecer. Muitas pessoas abandonarão a igreja o dia que a igreja deixar de satisfazer os seus desejos. O dia que ele disser assim, ah, essa música da igreja não é tão boa quanto a música da outra igreja lá, lá é mais divertido. Alguns jovens abandonarão a igreja, porque as demais igrejas encontraram um meio para satisfazer a angústia temporária das pessoas, se tornou um parque de diversão. Esse é um caminho que aqui no TBB não vamos percorrer. Nosso objetivo é confrontá-lo com a palavra para que você encontre satisfação apenas em Jesus e sempre será assim. E o dia que alguém resolver nos dar uma ideia, pastor, vamos melhorar aquele ministério porque ele não está trazendo satisfação para as pessoas. Então nós estamos no caminho certo porque não queremos satisfazer as pessoas com os ministérios. Se ela está insatisfeita com alguma coisa é porque ela não está satisfeita em Jesus, ela precisa de confrontação, a igreja não é parque de diversão. A igreja é um lugar para cultuarmos a Deus. A pregação não é para fazer você sentir-se bem consigo mesmo e resolver o seu problema de autoestima, sabe por que razão? Porque o seu problema de autoestima já foi solucionado por Jesus quando ele resolveu a angústia. E hoje você está buscando melhorar a sua autoestima porque você está negando a Jesus. Porque você quer viver no mundo seu, sem Jesus. E uma palavra amigável, consoladora, vale mais para você do que as palavras de Jesus. Tem mais efeito. Alguns irmãos aqui que frequentam cursos de aconselhamento. Há duas maneiras de você julgar culpa quando você erra. Maneira humanista, que vão dizer para você que você não é culpado. Culpa é do mundo, é do ambiente, é da educação, é da religião, é da genética, é dos seus pais, mas você não. E há uma maneira bíblica de fazer isto. Se você errou e você está se sentindo culpado, você é culpado mesmo. E deve se sentir culpado. Porque a culpa humilha. Porque a culpa reduz à humilhação. Quando eu falho, eu começo a olhar para aquilo que fiz e me humilho. Por que eu fiz o que fiz? Isso me leva ao arrependimento, me leva a humilhar diante daquele que eu errei e pedir e rogar o seu perdão. Isso é o que a culpa faz com o salvo. Do contrário, você tem que viver bem com a sua culpa, viver bem com os traumas, com as tragédias da vida. E o objetivo do ser humano é ser feliz, e ser feliz, e ser feliz. E Paulo está dizendo, se você está buscando isso, você é o mais infeliz dos homens. Você não entendeu. Vai continuar buscando água para matar a sede temporária, e vai solucionar por uma semana, por duas, por três, mas vai chegar um dia que aquilo não vai mais trazer satisfação. E aí você vai ter depressão. Assim como aquela mulher, talvez, na maioria das vezes, nós queremos soluções terrenas e não mais a solução eterna. Em 2 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, eu quero conduzir a mesma aplicação agora para nós, como igreja, e esse convívio com o Evangelho. Quando Pedro escreve aquela igreja questionando os falsos mestres e falsos apóstolos e falsos profetas. E ele disse assim, esses tais, esses homens que passaram a pregar para vocês se sentirem bem, estas igrejas que começaram a ser construídas para o homem se sentir bem, estes tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Irmãos, os seminários, os livros evangélicos que temos hoje, o evangelho pregado na maioria das igrejas hoje é um evangelho para você se sentir bem. E segundo Pedro, estes homens são fontes sem água. Esses homens não podem saciar a sede que há no coração do homem. A doutrina da prosperidade que existe por aí hoje é para ajudar o homem a viver bem, a desejar coisas terrenas, mas não pode saciar a angústia da alma. Não pode. Continuará, aquelas pessoas estão lá ainda vazias. Com vazio na alma. E é isso que Pedro está dizendo. Judas faz a mesma coisa, escreve uma igreja que está ouvindo falsos mestres, falsas doutrinas, e diz assim, estes homens são pastores que a si mesmos se apacentam. Criaram religião e estão usufruindo de benefícios que o vazio da alma de outras pessoas dão a eles. Estão pastoreando a si mesmos. E para a vergonha do evangelho, são chamados de evangélicos. Aí eu tenho que chegar na casa dos meus pais, que são incrédulos, e explicar que eu não sou um pastor como qualquer outro pastor é. Que eu não estou ficando rico. Que eu não estou dando aquilo que as pessoas querem para depois dizer a ela, dê uma oferta. São pastores de si mesmos. Estão buscando coisas para eles mesmos e usando a angústia que há no coração das pessoas para enganá-las. para dizer que se você fizer uma campanha de 40 dias, se você orar e se você frequentar o culto por 40 dias e der oferta 42 dias, Deus vai te dar alguma coisa. E aquela pessoa angustiada que não encontrou sentido vem achando que Deus vai fazer por ela. Mentira, em nome do Evangelho. E ainda bem que Deus não pede a minha opinião do que fazer com essas pessoas. Você está vendo? São nuvens sem água. Eles não podem saciar a sede, eles não podem dar águas a essas pessoas. Impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. A fé centrada em Cristo produz acalento para a angústia do coração. Antes de olharmos para o ponto final, que ele será nossa aplicação, pense um pouco qual o sentido da vida para você, o que você busca, o que você quer dessa vida, o que faz com que você tenha esperança, o que te dá ânimo naqueles dias de tristeza e você quer pensar acerca de alguma coisa. Qual é o vazio da sua alma que ainda não foi preenchido? Será que você entendeu quem Jesus é? Mas para você não sair daqui sem uma resposta, visto que o que Jesus estava conscientizando aquela mulher era realmente encontrar esse vazio, esse questionamento, mas ele não termina. Uma sétima resposta, o que a fé centrada em Cristo produz, é que ela não apenas produz satisfação do ser, mas ela produz uma autoconfrontação. E aqui podemos encontrar a resposta. No versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, vem cá. No versículo 15, a mulher havia dito, tu me dá dessa água e resolva o meu problema temporário, já está bom. E Jesus quer que ela pense a respeito, porque ela não havia entendido ainda. Então ele diz a ela, vai lá então, chama teu marido, vem cá. E a mulher então começa a pensar sobre a própria vida, sobre sua ética, sobre sua sociedade, sobre o seu conhecimento, sobre a sua história, sobre tudo que ela sofreu e passou até ali, e ele faz uma pergunta. E Jesus tinha algumas perguntas que faziam com que o homem pensasse acerca de si mesmo, de toda a sua história. Uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, que Jesus ensinou muito bem, é aprender a fazer perguntas. Por que isto? Pense a respeito disto. Me responda a isto. E Jesus então faz uma afirmação que faz com que ela questione a si mesmo. Vai lá, chama teu marido. Então ela pensou, que marido? E a história da minha vida? Ele joga contra um muro da ética que ela está vivendo. Eu não tenho como resolver isto. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Então ele fez com que ela pensasse sobre a própria vida e ela respondeu, não vai dar porque eu não tenho marido. E Jesus diz, olha para ela e diz, olha, você disse algo tão verdadeiro, tão correto, que era exatamente o que eu queria que você pensasse a respeito. Ela não tentou enganá-lo. Ela não tentou dar um jeitinho. Ela simplesmente disse, isso não vai ser possível, porque eu não tenho marido. Ela pensa na sua condição de vida. E o versículo 18, ela responde, já tive 5. Jesus olha para ela e diz, você já disseste bem, você respondeu corretamente, não tem marido, porque na verdade, 5 você já teve. E esse que agora você está vivendo nem é seu marido, porque nem você mesmo considera seu marido. Porque você respondeu, não tenho marido. Você avaliou-se na sua própria ética, dentro do seu próprio conhecimento e disse, a minha vida não faz sentido. Pois nem marido em casa eu tenho, nem posso ter mais. É uma revelação da condição da vida. E Jesus reafirma, isto disseste com verdade. Jesus está dizendo que ela fez uma reflexão teológica, dizendo que não tinha marido, porque para um judeu da sua época, só era permitido, mesmo de forma ilegal, diante da lei mosaica, mas de forma legal, diante do sacerdócio, era permitido apenas 3 casamentos. E ela já tinha feito isso por 5 vezes. Então, o que você está dizendo assim, você disse isso com verdade, você ponderou, chegou a uma conclusão, essa é a ideia de verdade, você realmente ponderou corretamente. Você calculou corretamente. Você disse isto com lógica. Você não tem marido. Porque no seu próprio conhecimento, na sua própria condição de vida, no seu próprio temor a Deus, no seu próprio conhecimento sobre quem Deus é, na sua própria crença com as Escrituras, significa que você está errada diante de Deus. Há uma condição de vida que, teologicamente, você está em parafusos. Você não sabe o que vai ser da sua vida. Você não sabe o que Deus pensa acerca de tudo que você está vivendo. E ele fez com que ela refletisse teologicamente sobre a vida. E no versículo 19, então, levou ela à conclusão: Senhor, vejo que tu és profeta. Você faz perguntas que me faz pensar. Você me fez pensar na condição de vida e ainda diz que eu concluí bem com base naquilo que eu sei que... Você tem o mesmo cálculo que eu. Tu és um profeta judeu. Sendo ela samaritana, não significa que ela está venerando a sabedoria dele, mas você é um profeta. O versículo 20, ela vai começar a questionar sobre a adoração entre judeu e samaritano, mas ela pelo menos concluiu, lá para os judeus você é um profeta, você profetizou, você usou da lei para me questionar. O que nós devemos aprender com isto? Que a fé centrada em Cristo produz autoconfrontação. Não religião. Algumas pessoas aqui estão buscando em Jesus mais uma religião. Porque a religião foi o que os filósofos decidiram. A angústia nos move em direção àquilo que nos dá um sentido para existir. E quando não encontramos, criamos um Deus. Um Deus que nos satisfaça. Esse é o princípio de toda religião. Muitos de nós aqui, não tendo encontrado sentido na vida, criou um Deus no coração. E esse Deus que criou no coração para satisfazer a angústia da alma não é o Deus verdadeiro. Embora você leia a Bíblia, embora você chame Ele de Jesus, embora você use versículos bíblicos, embora você ore a Ele, embora você frequente o culto de uma igreja evangélica, o Deus que você criou no seu coração não é o Deus genuíno. Porque se a razão para você ter criado um Deus é só porque você tinha uma angústia e não conseguiu dar sentido, e criou um Deus para dar sentido, esse Deus é falso. E deuses falsos não satisfazem por muito tempo. E é por essa razão que muitas pessoas vão abandonar Deus, porque vão se decepcionar com o Deus que criaram no coração. Mas aquele que encontrar Deus verdadeiro não pode se decepcionar com Ele. Não pode. Eu já encontrei muita gente por aí decepcionada e dizendo assim: não, eu estou decepcionada com a igreja. Com a igreja falsa. Porque com a igreja verdadeira ninguém pode se decepcionar. A igreja falsa decepciona. Ah, eu estou decepcionado com Deus. O Deus que você crê é falso. Porque com Deus falso é fácil se decepcionar. Mas se você tivesse conhecido o Deus verdadeiro, não poderia se decepcionar. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disseram assim: está todo mundo indo embora. Você quer ir também? Olharam para Jesus, Pedro, Tiago e João, que sempre andavam mais perto. Pedro olha para ele e diz: Jesus, mas para onde? Só o Senhor que tem palavras da vida eterna. Não há satisfação em nenhum outro lugar senão contigo. Não há outro lugar. Se você está decepcionado com Deus, eu tenho um recado para você. Você não conheceu a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não decepciona. Deus não falha. Deus, quando Ele resolve a angústia, Ele sacia a sede para a eternidade. Mas se você está decepcionado com Cristo, é porque você esperava que Ele desse uma água temporária. Você estava querendo que Ele solucionasse o seu problema temporário e terreno. E como Ele não fez, você se decepcionou com Ele. Mas esse Deus que você estava crendo não era o Jesus correto. Era Deus correto. Porque quando encontramos Jesus, e quando refletimos sobre Ele, descobrimos que não há nenhuma outra coisa na vida a ser buscada a não ser Ele. E tudo que nós fazemos depois passa a ter outro sentido. Temos que aprender a fazer perguntas e confrontar o nosso coração e confrontar nossas intenções, nossos desejos. E confrontar se não estamos sendo apenas religiosos. Por que frequentamos o culto? Por que oramos? Por que lemos as Escrituras? Por que nos relacionamos? Por que nos casamos? Por que trabalhamos? Qual o sentido disso tudo? E se a resposta for qualquer outra coisa que não Jesus, você é só um religioso. Jesus é só um acessório na sua vida. Então você só está correndo contra o tempo, mas um dia você vai se decepcionar. Mas quando você entendeu o que João está entendendo, que não há vida eterna a não ser nele, que a vida eterna é essa, conhecê-lo, conhecer a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, você vai encontrar satisfação plena e não temporária. Aprenda a questionar. Quero contar uma ilustração para você entender bem essa reflexão que nós temos que fazer. na porta de casa, os testemunhos de Jeová não passam mais lá. E não passam porque eu suspeito que eles anotam o endereço quando eles passam em algum lugar e depois eles não passam mais. Mas eu gostava de atender testemunho de Jeová lá na porta. E se você está aqui hoje visitando e tem alguma de crença em qualquer outra religião, eu não, me perdoe se eu te ofender, mas eu tenho que dizer a verdade. E nós temos que refletir sobre todas as coisas. E esse, o testemunho de Jeová passou lá na porta próximo à Páscoa e me disse assim: quero falar um pouco da palavra do Senhor para você. Eu falei: tá bom, fale. Agora quero ouvir da palavra do Senhor. Alguns crentes recebem o testemunho de Jeová no portão e já quer escorraçá-lo. Isso não é amor ao próximo. Aprenda a fazer perguntas, né? Faça como Jesus, questione a posição dele, sua vida diante da sua própria teologia. Tá bom, fale da palavra do Senhor. Ele diz assim: eu quero falar da Páscoa verdadeira. Ah, existe uma falsa? Sim. Essa que o comércio faz aí do coelho, do chocolate, isso é falsa. Mas existe uma verdadeira. E a verdadeira é Jesus. Olha, isso disseste bem. Isso disseste com verdade. Estou gostando. Continue. É Jesus? É Jesus. Aí ele começou a falar de Jesus. Porém, o Jesus dele não é do mesmo jeito que o meu. O Jesus que ele conclui na Bíblia não é do mesmo jeito que eu concluí. Então alguém está errado. Nós não somos, nós estamos caminhando na mesma direção, porque o Jesus que eu creio não é assim como o seu. Então você tem que fazer perguntas. Esse Jesus que está dizendo que é a verdadeira Páscoa da vida eterna? Sim. Como? Bom, aí a pergunta já fica difícil, né? Porque não é Jesus que dá a vida eterna, é Deus. Ah, tá. E Jesus não é Deus? Não. Então por que eu tenho que ir lá venerá-lo numa Páscoa, se ele não é Deus? Por que eu deveria venerar um homem que não é Deus? Por que eu deveria cultuar um homem que não é Deus? Estou perguntando. É que senão você não vai herdar o reino. Que reino? O reino dos céus, como está aqui, lá em um salmo e tal. Esse reino aí não é o de Davi? Porque o que está escrito aqui parece que é o reino de Davi. Você está me dizendo que eu, se eu crer em Jesus que nem é Deus, frequentar o salão do reino e fizer tudo que você está me dizendo para fazer, eu vou herdar o reino de Davi? Não, o reino dos céus. Chega um lugar que ele vai dizer assim, chegou, já sabe onde terminou essa conversa, né? Terminou em lugar nenhum. Não, então eu vou embora, quem sabe um dia um ancião possa resolver as suas dúvidas. Agora eu disse assim, mas você que não respondeu nenhuma delas. Eu tenho a resposta de todas elas. Eu só queria causá-las no seu coração também. E descobrir que a sua religião não pode saciar a sede que você tem. Porque nenhuma religião pode saciar a sede que eu tinha. Até o dia que eu encontrei Jesus. E o dia que eu encontrei Jesus, não pude abandoná-lo. Foi mais forte do que eu. Há uma crença sobre a graça que você tem que concordar comigo. Eu olho para a minha vida numa autoconfrontação, numa reflexão teológica e condição de vida. Olha, se não fosse de graça, eu não ia para o céu mesmo. E se Jesus não tivesse me salvado antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, depois que eu nasci, aí que ele não salvaria mesmo. Porque a cada dia eu descubro que eu mereço menos a vida eterna. Cada vez que eu penso a respeito da minha vida, eu começo a questionar assim, mas Deus, como é que o Senhor pode ser tão gracioso? Refletindo sobre a minha própria vida. Nós temos que começar a refletir se nós não criamos uma religião e um caminho para chegar ao céu só para poder viver bem aqui, na terra. Como as demais religiões fazem. Não há lógica, não há respostas. Mas aquelas pessoas não vão abandonar a sua religião. Aquele homem não, certamente não vai abandonar o salão do reino das testemunhas de Jeová. Sabe por que razão? Porque ele encontrou esperança lá. Mesmo que não faça sentido, mesmo que se torne uma crença ignorante, mesmo que aquilo não vá levá-lo ao céu, ele se sente bem lá. Lá dá esperança. Há muitas igrejas por aí que não vão levar ninguém para o céu, mas estão prometendo que vão. E as pessoas continuarão lá. Sabe por que razão? Porque tem a esperança. Porque estão prometendo alguma coisa. E se você está aqui nessa igreja porque encontrou aqui esperança, você está no lugar errado. Não tem esperança no TBB. Só em Jesus você vai saciar a sede da angústia que você tem no coração. Religião nenhuma vai saciar. E é esta autoconfrontação que nós devemos fazer, olhar para nós mesmos e refletir diante de uma... fazer uma reflexão teológica correta, de uma condição de vida, e descobrir no coração o que nós estamos desejando em Cristo, por que nós queremos nele, o que estamos buscando nele. Porque uma fé centrada em Cristo produz acalento para a angústia do coração. E uma fé centrada em Cristo produz autoconfrontação, nos faz refletir sobre nós mesmos diante dele e descobrir por que nós estamos fazendo aqui e encontrar resposta às nossas almas. A mensagem não termina aqui. E é por isso que eu quero fazer algumas perguntas para você responder a Deus hoje, mas na semana que vem. O assunto sobre a adoração no versículo 20 é a continuação desse questionamento. Quem nós adoramos? Porque aquilo que depositarmos sentido se tornará o nosso Deus. Onde adoramos? Onde está o nosso coração? Ali estará também o nosso Senhor. Então, para a reflexão temporária, hoje à noite eu quero perguntar e quero deixar você responder diante de Deus. O que você espera sobre tudo? Onde está a sua esperança? Onde está o seu coração? Por que você vive? O que você espera alcançar aqui? O que você busca? Qual o sentido da vida para você? E eu quero acrescentar mais uma pergunta a isto. Como a fé em Jesus interfere em suas respostas a estas perguntas feitas? Como? O que crer em Jesus mudou a respeito do seu coração, que o tornou diferente dos demais seres humanos aí na Terra, que mudou toda a natureza, lhe dando uma regeneração? Você não vê mais o mundo do mesmo jeito, há um sentido diferente para as coisas? E se você, ao responder essas perguntas, descobrir que não foi nada, não vá embora sem conversar com um cristão aqui dentro. Não vá embora sem conversar com alguém que diz assim: eu queria ter a esperança que você tem, enquanto passa tribulações, porque isso não acontece comigo, há alguma coisa errada com a minha fé. Não vá embora sem questionar, sem perguntar isso para alguém hoje à noite. Se você não está vivendo uma fé religiosa, e se você ainda tem um vazio na alma, não me importa se você já foi batizado, se você já levantou a mão num culto um dia, se ainda há um vazio na sua alma, não vá embora para casa hoje sem perguntar para alguém como resolver isto, porque você fez uma confissão falsa. Porque a fé em Jesus é irresistível. Quando Jesus toca o coração, nós não conseguimos mais ver ou dar valor a nenhuma outra coisa senão a Jesus. Aí nós começamos a dizer: só Jesus. Isso não é um chavão evangélico, quando diz só Jesus, é porque as outras coisas são migalhas perto de quem Jesus é. O que ele fez por mim comparado ao que eu vou alcançar aqui, é que tudo aqui não tem tanto valor quanto eu tenho nele. Isso não satisfaz a alma quando eu me satisfaço nele. Agora, se isso não acontece contigo, questione a si mesmo e converse com alguém hoje: por que isso não acontece comigo? Talvez você não tenha crido em Jesus totalmente.